Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, é tão bom nós estarmos juntos aqui para abrirmos a palavra, meditarmos na mesma, recebermos aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. É um momento muito importante e é muito bom que você pare para ouvir. Com certeza Deus tem revelações na palavra que vão te dar uma direção, vão trazer aqui uma boa resposta para os seus questionamentos. A palavra de Deus é sempre elucidativa, sempre agradável, boa, não é? E até a correção de Deus é boa, porque quando a correção de Deus vem, Deus está objetivando nos colocar em pé. Então é sempre bom ouvir o que Deus tem. E no livro do profeta Ageu, capítulo 2, no verso 5, ele diz assim: o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Quando nós trazemos essa palavra, e corroborando com aquilo que nós aprendemos no Novo Testamento, nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva do Cordeiro. Então, quando nós paramos para pensar nisso aqui, nós vamos entender que a igreja é o conjunto de servos e servas do Senhor Jesus, aqueles que foram alcançados, que estavam no mundo, como Jesus disse, foram tirados das trevas para a luz, da morte para a vida. Então, esses foram restaurados pelo poder do sangue de Cristo e formam a igreja do Deus Altíssimo. A chamada é universal, mas a salvação é pessoal. Por quê? Porque depende da escolha de cada um. Alguns querem, outros não, mas a oportunidade é dada a todas, a todos. Então, a salvação é para todo aquele que crê. Então, já fica aqui dentro dessa palavra embutido que tem aqueles que não conseguem crer, não alcançam, não se achegam, não buscam. Mas o Senhor, Ele quer que nós aprendamos a buscar a presença dEle. E no momento que nós tomamos uma decisão, o Espírito Santo de Deus age em nós para que nós entendamos a palavra, a revelação da palavra. O Senhor chama a igreja de minha igreja. É a declaração do Senhor. Se você abrir lá em Mateus 16, no verso 18, ele diz: eu edificarei a minha igreja. E a seguir, o Senhor diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sabe o que que o Senhor está dizendo aqui? Você é a igreja do Senhor? Você, irmão, pertencem à igreja do Deus Altíssimo? Então, o que que o Senhor está dizendo? O diabo vai aprontar, vai querer interceptar sua caminhada. Mas o que que o Senhor já está profetizando aqui em Mateus 16, 18? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Lá no Salmo 91, o Senhor também está dizendo assim: você está abrigado no esconderijo do Altíssimo? Então, o que que vai acontecer? O Senhor desfaz o laço do passarinheiro. Ou seja, a promessa de Deus vem se cumprindo na vida de cada um de nós. Estar em Cristo é fundamental. Ninguém pode ter vida verdadeiramente espiritual se não estiver em Cristo. Aquele que está em Cristo vai ser um crente fiel. A irmã vai ser uma crente fiel. Pedras vivas. Como diz 1 Pedro 2,5, sacerdócio santo, povo adquirido, geração eleita. No verso 6, Pedro está dizendo, Jesus é a pedra angular. Ou seja, Jesus é o centro. Tudo é nele, é com ele, é por ele. Nós aprendemos nele, nós adoramos a ele. Não temos intermediário. O nosso guia é o Senhor Jesus. Nós não temos outros guias. Então, o guia é o Senhor Jesus. Então, quando a palavra vem mostrar isso aqui, nós vamos entender que a escolha é nossa, de andarmos com o Senhor, de sermos fiéis ao Senhor, de crescermos no compromisso com o Senhor. O que, que diz a palavra? O crente é chamado para viver de uma forma digna. Como? Como imitadores de Cristo. Em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros. Então, você vai observar na vida de tantos irmãos e irmãs que eles são ousados, são fortalecidos espiritualmente. Por quê? Porque possuem o Espírito Santo de Deus. Qual é o propósito do Espírito Santo de Deus? Capacitar-nos para um fim proveitoso. Qual é o fim básico que o Espírito Santo de Deus anela em cada um de nós? Que nós possamos seguir na caminhada dando muitos frutos. Ser prudente, ser de boa fama, ser seguro na sã doutrina, ser sadio na fé. Então, quando nós entendemos as situações que a palavra vem mostrar para nós, nós vamos aprendendo que a vontade de Deus para nós é poderosa, é agradável, é boa, boa. Então, a Bíblia é o livro de ética cristã. Não tem livro de ética cristã melhor do que a Bíblia. Tudo que nós precisamos para ter uma vida saudável está na palavra. Se nós queremos saber qual é o melhor padrão de vida que eu devo viver na Terra, está na palavra. A palavra está nos ensinando. Está nos ensinando. O Senhor está mostrando para nós a forma que Ele quer que nós vivamos. Hã? Então, Mateus 16, verso 18. Veja, o Senhor diz assim, você está comigo? Eu delineei você para ter uma caminhada vitoriosa. Como? Quando ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Você é a igreja. Você é a igreja. Então o Senhor está dizendo, você vai ter luta? Vai ter prova? Vai. Tem deserto? Tem. Mas isso não vai fazer você parar. Então a igreja, ela é edificada para ser vitoriosa em Cristo. E a unidade da igreja é que torna a igreja imbatível, imbatível. Eu gosto muito quando o salmista diz assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Veja, de todas, não são algumas. Todas. Então o Senhor tem uma vitória completa para o seu viver. O inimigo, a função do inimigo, é na astúcia dele procurar semear contenda, divisão, objetivando roubar a paz que o Senhor dá, a autoridade que o Senhor dá, o revestimento de poder, o revestimento espiritual que o Senhor derrama. Esse é o objetivo do inimigo. Esse é o objetivo. Mas a promessa do Senhor é que nós busquemos perseverar na sã doutrina. Perseverar na sã doutrina é andar em obediência com Deus. é deixar que a palavra norteie a nossa vida, norteie a nossa caminhada. Então, o maligno não alcança, não tem êxito em suas investidas quando nós buscamos estar ali coberto pela graça do Senhor. O inimigo procura? Procura. Eu sempre digo, olha, se o diabo teve a ousadia de fazer propostas para o Senhor Jesus, quanto mais para nós? Quanto mais para nós? Agora, como é que o Senhor venceu? Com a palavra. E como é que nós estamos querendo vencer hoje? Não tem outro meio. A arma para vencer as astúcias do inimigo se chama a palavra de Deus, as escrituras sagradas, a Bíblia. O próprio Jesus diz assim: errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Quando você abre em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 até o verso 4, você vai ler ali uma declaração extraordinária, coisas que estariam para acontecer. Olha como é que Deus nos ama de uma forma extraordinária. Coisas que ainda viriam lá na frente, no futuro, mas qual é o propósito de Deus? Estejam preparados. O Senhor não quer, então, que nós sejamos pegos de surpresa. Aí Paulo vem escrever a Timóteo dizendo: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si mesmo, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. Aí eu te questiono, no meio disso tudo aqui que Paulo está falando, que estaria acontecendo nos últimos dias, o que que você não está vendo hoje? Tem alguma coisa aqui que você pode cortar, passar um marca-texto e dizer: graças a Deus, isso aqui eu não estou vendo hoje? Querido, eu creio que tudo que Paulo está falando a Timóteo, nós estamos vendo em nossos dias. Estamos vendo acontecer. A própria igreja está perdendo o seu caráter, a sua forma, a sua identidade. Por quê? Porque está se promiscuindo com as coisas do mundo. Então, cada membro da igreja forma o corpo de Cristo. Forma o corpo. Ninguém é cabeça. Cabeça é Jesus. Então, corpo sem cabeça não funciona. Quer um exemplo de corpo sem cabeça? Laodiceia. A igreja de Laodiceia era um corpo sem cabeça, porque Jesus estava do lado de fora. Corpo sem cabeça não funciona, porque a cabeça dirige o corpo. E quando a cabeça está no corpo, aí esse corpo funciona, é imbatível. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos vencer. Agora, quando algum membro dá início a uma obra carnal, sem valor espiritual para todo o corpo, aí o maligno não perde tempo. Alimenta a rebelião, faz surgir contendas no meio da igreja, fomenta a carnalidade. E qual é o objetivo do inimigo? É trazer o desânimo, é reter os passos da igreja, é procurar impedir o seu crescimento, e é fazer com que aquilo que Deus falou para a vida de cada um não venha se cumprir o ministério que o Senhor distribuiu na vida de cada um. Ora, aí você para um pouquinho e pensa, Deus está dizendo assim: eu detalhei você para a vitória. Mas a escolha é sua. Escolha é sua. E você tem que parar e ver o seguinte: o que está prevalecendo na minha vida? Eu tenho sido vitorioso? Está se cumprindo aquilo que Deus espera na minha vida? Ou eu estou marcando passo? Então, por quê? Eu sempre vejo na palavra uma coisa, e creio nisso. O que Deus fala não cai por terra. Tanto que Jesus falou, a minha palavra não há de passar. Ora, se a palavra que Deus falou não cai por terra, o que Ele falou para mim precisa se cumprir. E se a palavra não se cumprir do que Deus falou? O erro não está em Deus, está em mim. Quem falha não é Deus, sou eu. É preciso que eu me achegue e entenda qual é a vontade de Deus para que realmente a promessa se cumpra na minha vida. Então, o crente precisa aprender a tomar o partido de Deus. O crente foi chamado para andar na luz. Andar na luz é andar com Deus. Andar na luz é andar em conformidade com os ensinamentos do Senhor. Andar na luz é andar nas pegadas do Mestre. Andar na luz é realizar a obra do Senhor. É tomar partido contra o inimigo em favor de Cristo, em favor da palavra. Olha o que a Gil está falando. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Não temais. Lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus era uma influência. Mas hoje não. Hoje não. Hoje o Espírito Santo de Deus faz morada na nossa vida. Olha, se o Espírito de Deus está fazendo morada na nossa vida, o que que ele está fazendo? Ele está agindo, está direcionando a nossa vida ou está pegando carona? Então é preciso que nós nos despertemos. Deus nos tirou do mundo. E agora, nós vamos voltar para o mundo? Deus nos tirou no mundo para ser dele. Ele não nos divide. Então, que posição eu estou tomando? Eu sou de Deus ou de vez em quando eu sou de Deus? Eu gosto muito da palavra de Elias, quando ele confronta o povo de Israel, né, com aquilo que estava acontecendo, né, na influência de Baal no meio do povo. Até quando coxeareis entre dois pensamentos? E tanto tempo se passou e hoje, a palavra de Elias permanece. Até quando coxeareis entre dois pensamentos? Tem tanta gente dentro da igreja querendo dividir uma hora com Deus, uma hora com o mundo. E aí a palavra de Elias é latente, é presente, é real, é viva em nossos dias. Até quando coxeareis entre dois pensamentos? Até quando? Então o Senhor, Ele quer que nós vivamos em alerta. Em alerta. Nós não podemos querer falsear a verdade. A Bíblia não muda. A mudança precisa ser em nós. E hoje, nós estamos vendo muitas pessoas querendo mudar o teor bíblico, querendo mudar o que Deus falou. Deus não é pego de surpresa. Quem é pego de surpresa somos nós. Então, nós precisamos estar firmados no que Deus falou. Não queremos maquiar a verdade para viver a vida que a gente acha que é boa. Ninguém foi chamado para aparentar vida espiritual, mas para viver a autenticidade da vida espiritual. Lá em 2 Coríntios 11, verso 12 em diante, Paulo vem chamar a atenção daqueles que estão desprezando a autoridade de Deus. E alguns até que afirmam ter revelações, visões. Né? E aí Paulo diz, visões e revelações de suas próprias ideias e modo de vida. Por quê? Porque não aceitam a autoridade da palavra de Deus. Não aceitam viver de acordo com as doutrinas de Deus, a sã doutrina, como diz lá em Tito 2:8. Então, contrastam a vida que levam com a revelação de Deus. Não querem reconhecer a autoridade da palavra do Senhor. São servos são servas ou são religiosos? É preciso que nós aprendamos a fazer a diferença. Pense nisso. Pense nisso. Deus não chamou você para ser religioso, religiosa, mas para ser morada do Espírito Santo de Deus. Que Ele te abençoe grandemente.